Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Vamos conversar hoje com um filósofo dos anos 1700. Acho que aqueles que não conhecem o trabalho de Thomas Paine vão ficar provavelmente surpresos com os elementos que vêm a seguir. Por favor, depois da aula, eu peço aos senhores, façam uma busca na internet com esse filósofo. E talvez vocês não acreditem nas informações que encontrarão lá. É surpreendente, por exemplo, que não tenhamos um bom filme sobre a vida deste pensador. Porque a vida dele, em alguns aspectos, parece tão inverossímil, tão teatral, que é de admirar que nenhum cineasta tenha se preocupado em fazer um filme com a vida de Thomas Paine. Para dizer algo assim, numa palavra, Thomas Paine era simplesmente notável, notável, extraordinário. E, primeiro, ele não parava quieto em emprego nenhum. Na segunda metade dos anos 1700, lá por volta de 1760, ele era fiscal de impostos. Sabe o que aconteceu? Foi demitido. Porque como fiscal, ele gostava de ficar em casa lendo e não exercia as funções dele. Ele foi professor. Ele trabalhou, olha, é difícil dizer no que ele não trabalhou nos anos 1700. Até ele deu uns ensaios para se tornar pastor anglicano. Vindo de uma família religiosa, ele buscou fazer. Agora, a envergadura, a influência que ele exerceu foi tão grande que uma das grandes perguntas neste momento é: o que houve que o nome dele é tão pouco mencionado em filosofia, por exemplo? O que aconteceu? Se vocês buscarem e baixarem livros da internet, vocês encontrarão várias explicações. Há uma explicação que eu acho muito próxima do que provavelmente pode ter acontecido é que ele simplesmente brigou com todo mundo. Brigou com os amigos, brigou com os inimigos. Ele não tinha uma preocupação, a não ser no momento da vida dele, em agradar. Nenhuma. O compromisso dele era falar, e falar a verdade. De uma família de Quakers, ele teve uma educação religiosa muito profunda, e ele coloca nos livros dele inúmeras passagens do Evangelho como maneira de justificar alguns momentos para os nossos padrões de hoje, com grande ingenuidade, ele coloca, mas é importante que nós contextualizemos, não é? Em 1700, na Inglaterra, se juntava, não é? Havia a junção religiosa, a junção política, o parlamento se aprofundava. Havia muitas coisas em andamento nos anos de 1700. Ele praticamente atirava em tudo o que ele achava que era uma injustiça. Esse era o grande compromisso dele. Grande compromisso. Escreveu contra a escravidão. Ele influenciou a própria formação dos Estados Unidos. Teve outra influência imensa na França, não é? Na queda da Bastilha. Era um homem que promoveu inúmeros barulhos existenciais. Quando ele descuidava muito da vida pessoal dele. Em certa ocasião, nos Estados Unidos, estavam fazendo a Declaração da Independência. Vocês sabem, Inglaterra e Estados Unidos entraram num embate terrível, não é? Boston ficou no meio do caminho, praticamente quase que varrem a cidade do mapa. Nessa ocasião, ele contribuiu muito para a Declaração de Independência norte-americana. E ele era inglês. Ele é nascido na Inglaterra. A vida dele é tão problemática em tantos aspectos. Por exemplo, por ele não cuidar dele mesmo, nas questões pessoais, eu digo, o que que acontece? Ele era tão pobre que nos Estados Unidos tiveram que dar uma casa para ele, tiveram que dar um dinheiro para ele. Os políticos da época eram muito agradecidos, porque a contribuição dele foi inestimável. E ele achavam que ele ia ficar mais tranquilo com tudo isso, que nada. Ele se mete, sabe o quê? A desenhar pontes. E fez tão bem isso, que ele começou a ganhar muito por fazer isso. E aí voltou para a Inglaterra e foi para a França, acabou preso. Não é? Preso por conta desse temperamento dele, de dizer as coisas que ele queria, como ele pensava. Não é? Ele acabou ficando ao lado do rei, o rei francês. Logo ele, que vocês vão ver agora nos textos que vamos ver, ataca a monarquia de todo jeito. Mas num episódio ele acabou ficando e enfureceu todo um partido político que estava tentando derrubar, fazer a Revolução Francesa, acabou preso. Ele foi solto, mas estava muito doente. Enfim, nós vamos trabalhar com um dos principais pensadores dos anos 1700. Muito provavelmente ele não tem hoje uma envergadura maior no ambiente acadêmico e é estudado junto com os filósofos da tradição filosófica pela maneira como ele se portava. Para vocês terem uma ideia, e vocês verão isso no texto dele, ele era considerado um homem com palavras muito chulas, baixas. Isso em 1700, um filósofo escrever como ele escrevia, ele não tinha problema de dizer um palavrão. Não tinha problema de achincalhar quem quer que fosse, ele fazia isso tranquilamente em nome daquilo que ele acreditava. Por conta disso, não é? Vários filósofos da atualidade que o citam dizem que ele era desbocado, era um homem que não tinha uma educação mais formal, só que ele tinha essa educação. Mas em nome do estilo dele, ele fazia dessas outras formas. O episódio que ele fica expressa o agradecimento dele ao rei Luís XVI. Luís XVI tinha apoiado a revolução lá nos Estados Unidos. É bem tranquilo entender isso, ok? Vocês sabem que a Inglaterra tinha várias contendas com a Espanha, a França, não é? E eram graves. Quando o Luís XVI apoia lá a emancipação, a independência americana, o filósofo fica muito agradecido, o Paine fica muito agradecido a ele, e isso gera uma fúria dos jacobinos que dão, olha, ele escapou por um fio de cabelo de, sabem como é que fazem na França na época, né? Guilhotina. Por muito pouco. Bem, vamos então agora ao trabalho. Ele já está todo selecionado. E esse texto que vou ler agora para vocês é um clássico. A força que esse texto de 1776 adquiriu, senso comum, foi aquele arrebatamento que uma obra alcança quando ela traduz a alma das pessoas de uma época. É impressionante como é forte o que vocês verão agora. Lembrem então o que eu falei, que ele, nessa obra, ele vai atacar monarquia, vai atacar república, vai atacar democracia, liberalismo. E é curioso, porque assim, ele, vejam, ele era um, hoje nós diríamos que Thomas Paine era um liberalista, um liberal. Okay? No entanto, ele, como liberal, tinha suas restrições à democracia. Depois, ele, como democrata, ataca o liberalismo. Ele fazia esses movimentos. Não é? Claro que agora, muitos historiadores e filósofos compreendem que o que ele estava tentando fazer era defender a verdade. E a verdade, quando não estiver com os amigos dele, ele dirá também que não está. É isso que ele fez. E por conta disso, o final dele é muito triste. Não é muito triste, ele não pôde ser enterrado no país dele. E muito tempo depois, agora, na década de 80, fizeram lá uma estátua para ele e não deixaram colocar embaixo que ele foi. Ele foi julgado na Inglaterra, estando fora da Inglaterra, e condenado a nunca mais voltar ao Reino Unido. O que fez esse homem de tão grave? Para entendermos isso, vamos dar uma olhada como é que era construída a Inglaterra de então. Vocês lembram como é que funciona a Inglaterra, a Câmara dos Comuns? Não é? São centenas de pessoas, que é um dos elementos mais fortes lá na Inglaterra. E tem a outra Câmara, dos nobres, que são essa aí, a pessoa ou pertence à nobreza, né, e vai descendendo isso para os filhos, ou a pessoa recebe pela rainha, pelo rei, essa recomendação. A Câmara desses notáveis, desses lords e tudo, seria mais ou menos o nosso Senado, equivaleria ao nosso Senado. E a dos comuns seria com a nossa Câmara de Deputados, mais ou menos isso. E além disso, tinha o rei, não é? Que tinha uma força imensa. E quando a Inglaterra vai em direção aos Estados Unidos e quer segurar a independência, quer que eles sejam mais uma colônia inglesa e tudo mais, Thomas Paine é contra isso e se volta contra o próprio país dele, contra as próprias pessoas que viviam no país dele, os amigos dele. Aí ele já era um homem com 36 anos, 37 anos, e é esse o filósofo que nós vamos estudar. Um homem que, em prol da religiosidade dele, em busca da retidão dessa religiosidade, dessa justiça, ele não tinha nenhum problema em apontar o dedo e condenar aquilo que ele considerava uma grande injustiça. Este filósofo ajudou a fazer a independência dos Estados Unidos. Este filósofo ajudou imensamente a Revolução Francesa e foi certamente um dos grandes nomes do pensamento dos anos 1700. Hoje, muito apagado, são poucas as academias que trazem Thomas Paine dentro da hierarquia dos filósofos clássicos para estudo. Bem, por quê? Vejam, Marx fez muito pior que isso. Marx, na Inglaterra, condenou o capitalismo. Imagina, na Inglaterra. E não sofreu nada disso que Thomas Paine sofreu. O que será que ele colocou que mexeu tanto com os brios dos cidadãos? Vamos diretamente às palavras dele. E aí os senhores avaliem o que está acontecendo. Ele inicia dizendo: talvez os sentimentos contidos nas páginas seguintes ainda não estejam suficientemente em voga para obter a aprovação geral. Ele já sabia que as pessoas da época dele não estavam prontas para ouvir aquilo que ele considerava a verdade. Como um longo e violento abuso de poder é geralmente o meio de pôr o direito deste poder em dúvida, e também em questões que poderiam jamais ser consideradas se os pacientes não tivessem sido envolvidos na polêmica, e tendo o rei da Inglaterra se comprometido por seu próprio direito a apoiar o parlamento, no que chama de direito dele, lembram? Os poderes que governam. Vocês não viram agora, quando a Theresa May teve todos aqueles problemas, a televisão, a Globo News mostrava assim, numa câmera mostrava de frente o pessoal da Câmara dos Comuns debatendo. Sabem como é que é o funcionamento daquilo? Lá no centro presidente, à direita dele o primeiro-ministro, à esquerda dele senta a oposição, e dos dois lados da galeria, da arquibancada, sentam os políticos, não é? E eles são incentivados a gritar, a debater, a falar alto. Isso não é uma exceção. É parte da maneira de fazer política deles. Então eles gritam, atiram papel, É um dia comum, rotineiro para eles. É como eles fazem. Então vejam, ele diz, tendo, só que na época em que ele escreve isso, o rei não era uma figura folclórica. O rei tinha um poder, e era um poder imenso. E tendo o bom povo deste país sido gravemente oprimido, ele fala da Inglaterra aqui, por tal agrupamento, tem este o privilégio indubitável de questionar a pretensão de ambos e de igualmente rejeitar a usurpação de cada um. A causa que hoje se passa na América é em grande medida a causa de toda a humanidade. O que, que se passava na América? Queriam a independência em relação à Inglaterra, eles queriam também ter as próprias leis, uma constituição própria, não a constituição que estavam querendo colocar, não é como uma dependência inglesa, nada disso. Bem, então ele coloca assim, alguns escritores confundiram de tal forma a sociedade com o governo que fizeram entre os dois pouca ou nenhuma distinção. Eles não são, entretanto, apenas diferentes, mas também possuem origens diferentes. Vamos com calma nessa parte. Quando os senhores pensam, a sociedade brasileira, os senhores colocam dentro desse bojo o governo? Provavelmente sim. Provavelmente a nossa época faz isso, em grande parte. Você fala sociedade italiana, sociedade inglesa, sociedade norte-americana, provavelmente você já pensa que, entre outras coisas, lá tem o governo. Thomas Paine disse já em 1770 e poucos que isso é um engano, é um erro, porque são coisas diferentes. Nós, ao juntarmos isso, cometemos um erro muito grande. Ele diz, a sociedade é produzida por nossas necessidades. A sociedade é uma produção das nossas necessidades. O governo, por nossa maldade. A primeira, a sociedade, promove a nossa felicidade positivamente, unindo nossas afeições. O governo o faz negativamente, limitando nossos maus hábitos. Uma, a sociedade encoraja a inter-relação. Já o outro, o governo, cria distinções. A sociedade é uma patrona, o segundo é um punidor. A sociedade, em qualquer estado, uma bênção, mas o governo, mesmo em seu melhor estado, é apenas um mal necessário. Bem, nessa obra, que é muito extensa, o Thomas Paine faz o seguinte, ele conta uma história de pessoas que vão viver num lugar isolado e como essas pessoas que têm interesses em comum, querem crescer, querem cuidar de suas famílias, etc., como elas vão constituir uma sociedade e como dali vai surgir o governo. Ele coloca isso de uma maneira esplêndida, mas são muitas páginas para lermos aqui nesta aula de hoje. Em suma, ele só vai mostrar o seguinte, que se uma sociedade não tivesse os governos que usualmente tem, provavelmente caminhariam melhor. Não é? Em muitos casos, o governo é um impedimento ao exercício da sociedade. A sociedade que criou esse governo. Olhem o paradoxo que ele coloca. Acham que os republicanos iam gostar de alguém assim? Os republicanos que surgiram nos Estados Unidos? Acham que aqueles que derrubavam o rei na França, na Inglaterra, não derrubaram, mas na França derrubaram, em vários lugares, iam gostar de ouvir um tal discurso? Eles olhavam com isso, apreciando quando ele se referia ao rei, mas seriamente desconfiados quando ele expandia isso para outros lugares. O governo, escreve Thomas Paine, com uma vestimenta, um emblema da inocência perdida. E o palácio dos reis são construídos sobre as ruínas das moradas do paraíso. Se os impulsos da consciência fossem obedecidos de forma clara, uniforme e irresistível, ninguém necessitaria de outro legislador. Mas não é esse o nosso caso. Os homens consideram necessário ceder uma parte de sua propriedade a fim de fornecer meios para a proteção do restante. Então você pega e diz para o governo, eu vou te pagar um imposto, você cuida da minha propriedade, você bota luz ali na esquina, você coloca um carrinho da polícia passando de vez em quando, me ajuda diminuindo os custos para eu montar um bom muro, e então nós temos um contrato, um acordo. Ele prossegue dizendo, a isso a sociedade é levada pela mesma prudência que os aconselha, em qualquer outro caso, a escolher dentre dois males, o menor. Então Thomas Paine diz, precisamos da sociedade, do governo. É um mal menor, precisamos. Sem ele, teríamos problemas ainda maiores. Consequentemente, prossegue Thomas Paine, sendo a segurança o verdadeiro propósito e finalidade do governo, segue-se irrefutavelmente que qualquer que seja a forma de governo, com maior probabilidade, nos garantirá segurança, com os menores custos e os maiores benefícios, ela será preferível, então, a todas as demais. Ou seja, Thomas Paine nos diz, os nossos governos, ele está falando de 1700, por favor, 1770, ok? Quando vão fazer lá a independência nos Estados Unidos, não é de hoje que ele está dizendo que isso acontece. Bom, mas o que, que ele propõe? Esse filósofo apenas criticou? Ele não propôs nada? Ele propôs sim. E sabe qual é a proposta dele? Ele recua até a Bíblia. Pela família dele, que lhe deu uma sólida formação religiosa. E de lá, da Bíblia, ele vem construindo um pensamento que passa pela economia, passa pela política, passa pela filosofia e chega até os dias dele. Vamos ver como ele faz isso? Thomas Paine diz assim, a origem e o princípio do governo, dois pontos, um meio que se faz necessário devido à incapacidade da virtude moral para governar o mundo. Vamos repetir isso. Thomas Paine está fundamentando o porquê para ele o governo, mesmo sendo um mal, é necessário e é preferível a um não governo, em 1770. Ele diz, é um meio que se faz necessário devido à nossa incapacidade de virtude moral para governar o mundo. Eis também o propósito e a finalidade do governo, a nossa liberdade e a nossa segurança. Para isso que Thomas Paine acha que o governo deve existir. Bem, aí ele começa uma crítica pesadíssima à Constituição da Inglaterra. Por favor, vamos contextualizar, ok? Dos anos 1700. Então, se 1700 eles estavam formando ainda parte do Reino Unido, a Irlanda estava para entrar, a Escócia já tinha feito um acordo, estavam construindo tudo isso, não é? Havia várias constituições, eles tiveram que arrumar numa só, eles tinham problemas contra isso. E ele diz, vamos admitir que a Constituição da Inglaterra tenha sido nobre para os tempos sombrios e de escravidão em que ela foi erigida. Quando o mundo estava assolado pela tirania, o menor distanciamento de tal tirania já significava uma gloriosa salvação. Mas se demonstra facilmente que a Constituição é imperfeita, ela está sujeita a convulsões e é incapaz de produzir o que parece prometer. Ou seja, um problema que ele detectou naquela época. A Constituição foi boa para um momento da escravatura, para momentos muito difíceis que eles passaram, mas envelheceu. E agora, aquilo que ela se propunha a fazer, proteger, libertar, ela fazia o contrário. Oprimia, prendia. Ele diz, os governos absolutos, embora sejam a vergonha da natureza humana, você já imaginou o rei lendo uma coisa dessas? Provavelmente a obra de Thomas Paine foi um dos primeiros best-sellers da história da humanidade. Há números na internet para mostrar o que essa obra que eu estou lendo para os senhores vendeu logo que saiu. Uma coisa assim impressionante. Em alguns momentos, em alguns lugares, um em cada quatro cidadãos tinha essa obra. Já consideraram isso? Que livro, a não ser a Bíblia, tem uma... E quando foi publicado na Inglaterra, a segunda parte aqui, Os Direitos do Homem, e na França, foi um escardalhaço imenso também. Impressionante que um filósofo dessa envergadura tenha sido colocado às sombras, a escanteio, e hoje seja tão pouco comentado, não é? Por que será? Ou vejam o que ele vai dizer aqui. Os governos absolutos, embora seja a vergonha da natureza humana. Sabe onde ele se baseia para dizer isso? Na Bíblia. Possuem a vantagem de serem simples. Se o povo sofre, sabe de onde vem o sofrimento. Sabe também qual o remédio e não se desnorteia com a diversidade das causas, das curas. Mas a Constituição inglesa é tão excessivamente complexa. Viram no início da aula, quando eu mostrei para vocês como é que era? Ela realmente é bem complexa. Ela tem até um governo sombra, sabiam disso? É um governo que fica ali pronto para, em caso de haver um impedimento do governo que está atuando, ele assumir. É, um governo sombra. Até isso eles têm. Ela é bem intrincada. Vale a pena quem gosta dessas questões de leis e construções políticas, vale a pena dar uma olhadinha depois. Então ele fala que a Constituição inglesa era tão complexa que a nação poderia sofrer durante anos sem conseguir descobrir em que parte reside o defeito. E para Thomas Paine, por ser assim, muitos estavam felicíssimos com isso. Não é? Aqueles que eram, por alguma razão, colocados à margem, até identificarem o que estava acontecendo, não é? Outras ferramentas estavam em andamento. Então Thomas Paine nos faz um pedido. Olhem o pedido que esse filósofo político nos faz em 1770. Ele diz assim, ó: eu sei que é difícil superar os preconceitos locais, os antigos ou antigos, mas se nos dermos ao trabalho de examinar as partes da Constituição inglesa, veremos que elas são sobras abjetas de duas antigas tiranias, acrescidas de algumas novas substâncias republicanas. Primeira, as sobras da tirania monárquica na pessoa do rei. E segunda, as sobras da tirania aristocrática na pessoa dos nobres. Lembrem, não é? Lá na Câmara desses, não dos comuns, ou você era um nobre e, portanto, seu filho estaria lá, seu neto estaria lá, ou você era indicado diretamente pelo rei e estaria lá. Então ele diz, as sobras da tirania aristocrática na pessoa dos nobres. Terceira, as novas substâncias republicanas nas pessoas dos comuns. Lembram o que são os comuns, a Câmara dos Comuns? Uma espécie de deputados do nosso país, lá de Brasília, deputados federais. Mais ou menos, um equivalente, ok? De cuja virtude depende a liberdade da Inglaterra. Veja, dos comuns. O rei não tinha jeito. Era rei, filho dele seria rei. Lá dos lords também não tem jeito, aristocracia. Ou era indicado pelo rei, ou direitos adquiridos, atávicos. O único jeito era a Câmara dos Comuns. É dali que poderia surgir uma mudança. Então ele fala, é ridículo. Eu estou me explicando bem para vocês? Aquelas duas primeiras eram hereditárias, ok? Hereditárias. E, quer dizer, o povo não podia fazer nada quanto a isso. É ridículo dizer que a Constituição da Inglaterra, prossegue o filósofo, é uma união dos três poderes. O que ele diz aqui é extremamente grave, porque a ideia do povo de então é que esses três poderes funcionavam como um relógio, um apoiando o outro, Olha, hoje no Brasil, se surge um filósofo e diz para vocês, aqui no Brasil nunca vai funcionar. Porque temos assim, ó, um presidente, temos um Senado, temos uma Câmara. Nós ficaríamos chocados, não ficaríamos? Dizemos, ué, por que que não? E tantas vezes eles funcionam harmoniosamente, só que isso é hoje. Né? Nós desenvolvemos elementos para que esses poderes possam trabalhar juntos. Em 1770, na Inglaterra, Thomas Paine dizia, não funciona. Não funciona pelos elementos que são hereditários e por uma câmara que está numa armadilha conceitual, como vocês vão ver. Olhem como ele coloca essa consideração. Dizer que é uma união de três poderes que se controlam é ridículo dizer que a Constituição da Inglaterra é uma união de três poderes que se controlam reciprocamente. Ou essas palavras não têm qualquer significado, ou não passam de meras contradições. Dizer que os comuns constituem um controle sobre o rei pressupõe duas coisas. Quer dizer, os comuns era a única maneira do povo chegar lá e ter algum voto, alguma coisa, não é? Nos poderes. Ele diz, mas achar que eles fariam qualquer diferença? Ele diz a primeira. Lembrem que era a tarefa dos comuns fiscalizar lá o rei. Já imaginaram? Alguém subalterno, você pedir para um empregado seu, me fiscaliza para ver se eu estou fazendo algo errado. E você tem poderes imensos para retalhar da maneira que você quiser. É isso que Thomas Paine dizia. Ele dizia, a primeira, que o rei, quer dizer, eles vigiando o rei, os comuns, não é confiável sem ser vigiado. Ou, em outras palavras, que a sede pelo poder absoluto é a doença natural da monarquia. Então, para Thomas Paine dizer, bom, para que fiscalizar o rei? Se estamos fiscalizando, há um motivo. Não é? Não é o nosso monarca, soberano, etc. Então ele diz, pelo menos isso já é um voto de desconfiança, é assim que ele pensava, no rei. Claro que hoje, com os nossos tempos, nós não vemos nada de mal nisso, não é? A gente diz, ué, qual é o problema de fiscalizar as contas, ver quanto o rei está gastando, etc. Hoje, nós não vemos mais problemas. E a segunda, ele diz, que os comuns, por terem sido nomeados para aquele propósito, ou eles são mais sábios ou mais dignos de confiança do que a própria coroa. Vejam, você pega as pessoas do povo e diz, vocês vão fiscalizar o rei. Para Thomas Paine, você está dizendo para essas pessoas, vocês têm mais conhecimento, vocês têm cultura, têm vários elementos para poderem fazer isso quanto ao rei. E aí Thomas Paine nos diz assim, como a mesma Constituição que dá aos comuns o poder de controlar o rei, negando-lhes os suplementos, dá posteriormente ao rei o poder de controlar estes comuns, permitindo ao rei rejeitar seus outros projetos de lei. Ela novamente supõe ser o rei mais sábio do que os que já supôs serem mais sábios do que ele. E isso é um puro absurdo, escreveu Thomas Paine. Quer dizer, se você diz, vocês vão fiscalizar o rei porque vocês têm conhecimento, vocês podem. E alguém diz, olha, mas o rei pode vetar os projetos que vocês formularem aí nas câmaras dos comuns. Ele diz, como vai funcionar uma coisa dessas, a não ser por uma troca muito esquisita de relações viciadas, não é? Ele diz, há algo de muito ridículo na composição da monarquia. Primeiro, ela exclui um homem dos meios de informação, quer dizer, o pessoal lá da Câmara dos Comuns, mas lhe permite agir em casos que requerem capacidade superior de julgamento. A posição de um rei o aparta do mundo. No entanto, a atividade de um rei exige que ele conheça perfeitamente o mundo e, com isso, as diferentes partes, opondo-se de forma antinatural e destruindo uma a outra, provam que essa figura é absurda e inútil. Thomas Paine fez eco ao que muitos escritores da época dele já falavam. E ele disse, alguns escritores têm explicado a nossa Constituição inglesa da seguinte forma. O rei, dizem, é uma coisa, o povo, outra. Os nobres formam uma casa em representação do rei e os comuns em representação do povo. Mas isso tem todas as qualidades distintivas de uma casa dividida contra ela mesma. Bem, onde ele embasa esses elementos? Aqui eu vou parar o gravador. Seguindo o trabalho após as valiosas contribuições dos senhores. Bem, o Paine, então, olha para a figura do rei e não olha com simpatia. Ele diz assim, ó, como um rei obteve um poder no qual o povo receia confiar e que sempre se vê obrigado a controlar. Tal poder não pode ser a dádiva de um povo sábio e nenhum poder que necessite ser controlado assim pode vir de Deus. No entanto, disposição estabelecida na Constituição supõe sim que um tal poder exista. E aí ele vai lá para os Evangelhos, ele vai à Bíblia, ao Novo Testamento e vai nos dizer, escuta, se existe Deus, Deus é onisciente, é onipotente, está lá em cima e é Senhor de tudo. Como é que fica a figura de um rei? Não é? O rei é um soberano? Como ficam os elementos hierárquicos? Ele diz, não é necessário mencionar que a coroa é a parte dominante da Constituição inglesa, a coroa, o rei. E é auto-evidente que ela deriva toda a sua importância apenas do fato de ser doadora de cargos e pensões, razão pela qual, ainda que tenhamos sido suficientemente sensatos para fechar a porta à monarquia absoluta, ao mesmo tempo, fomos suficientemente tolos para deixarmos a chave em poder da coroa. Não é mais só aquela figura do rei que vai controlar tudo. Agora eles têm a câmara deles, não é, que corresponde ao nosso Senado, à nossa Câmara de Deputados, que junto com o rei vão administrar isso. Só que o poder ainda está na mão do rei. Ele diz que foram tolos por terem feito isso. E então ele mexe num vespeiro. Vocês sabem que o inglês tem uma afeição histórica por seus reis, mesmo quando houve problemas muito graves, né? Em alguns momentos a coroa balançou forte na Inglaterra. Ele diz, o preconceito dos ingleses a favor do seu próprio governo de rei, lordes e comuns, nasce mais do orgulho nacional do que da razão, indubitavelmente, da razão. Ele diz que os ingleses não foram os iluministas nesse quesito. Que o iluminismo estava por ali, vocês sabem, às portas. E Thomas Paine achava, vamos decidir isso pela razão. Interessante alguém que diz que acredita em Deus e os elementos do céu e depois diz, mas vamos resolver tudo pela razão. Como será que ele conversa a fé com a razão? Ele nos mostra, é só seguir o texto dele, ele nos mostra. Então ele diz que os ingleses não usaram a razão para resolver essa história, usaram o orgulho, queriam ter um rei e mantiveram as coisas assim. Ele prossegue dizendo, indubitavelmente os indivíduos têm mais segurança na Grã-Bretanha do que em alguns outros países. Lembram a função do governo? Segurança e liberdade. É isso que ele está dizendo. Então, que os ingleses tinham maior segurança que em outros países. Mas a vontade do rei na Inglaterra, assim como na França, é a lei da terra, com a diferença de que, em vez de proceder diretamente da boca do rei, ela é passada ao povo sob a forma mais terrível de uma lei vinda do parlamento. O destino de Carlos I tornou os reis apenas mais sutil, mas não mais justos. Bem, o que ele está dizendo, agora o rei tinha a desculpa. Dizendo, não, essa lei aqui veio do parlamento. Só que com a força que ele tinha, o parlamento dificilmente iria contra os interesses da monarquia. Iria conversar, ajustar, etc. Assim, escreve Thomas Paine, deixando de lado todo o orgulho e o preconceito nacionais, a favor de hábitos e padrões, A verdade evidente é que o fato de a coroa na Inglaterra não ser tão opressora como, por exemplo, na Turquia, se deve inteiramente à constituição do povo, não à constituição do governo. Assim como um homem apegado a uma prostituta não reunirá condições para escolher ou julgar uma esposa, qualquer predisposição a favor de uma constituição corrompida nos incapacitará a reconhecer uma que seja boa. Eu sei que o que eu acabei de ler para os padrões de hoje, quando muito, tem um gosto duvidoso na academia. Na época em que ele escreveu isso, era extremamente ofensiva essa palavra. Ofensivas estas palavras. Eram chulas para um acadêmico, para um estudioso utilizá-las. Esta e outras que nós estamos vendo aqui. O que fez com que muitos dos seus textos, infelizmente, não pudessem ser discutidos e conversados. Mas a quem ele endereçava o texto? Acham que ele estava endereçando isso aos lordes? Não. Ao rei? Não. Ele estava endereçando isso ao homem que tem uma quitanda, ao pescador, ao homem que trabalha com alfaiate, o médico, o professor. Ele queria mostrar para essas pessoas: acordem, olhem o que está acontecendo. Então ele buscava essa maneira contundente de expressão para essas pessoas se darem conta e compreenderem algo que era extremamente intrincado. Bem, Thomas Paine prossegue então. Ele disse que, no entanto, existe uma outra coisa que é tão maior, uma distinção que ela é tão grosseira, que ela é tão antinatural, que não é nem preciso ir muito longe para descobrir uma coisa dessas. Eu só imagino o rei em 1770 conversando com seus assessores sobre um texto como esse que vocês verão agora. Ele diz assim, ó, que é antinatural, não é? E que é algo extremamente maior essa distinção. Ele diz entre reis e súditos. Ele disse isso numa época em que as pessoas tinham um rei e para as quais o rei é tão natural quanto para nós é você votar num vereador, você votar no seu deputado, no seu prefeito. Entende? As pessoas estavam muito... não é nem acostumadas, já era parte da vida delas. Não se questionava assim, vamos ter um rei ou não vamos ter. Não, era fato consumado. E ele disse que, por conta disso, eles perderam a distinção. Eles já não viam o quanto é antinatural ter reis e súditos. Ele prossegue dizendo assim, ó, macho e fêmea são as distinções da natureza. Bom e mal são as distinções do céu. Contudo, vale a pena indagar como uma linhagem de homens veio ao mundo em uma posição tão acima das dos outros, distinta como uma nova espécie, e se significa para a humanidade um meio para a felicidade ou para a desgraça. Por favor, descontem os argumentos dele para a época dele, não é? Macho e fêmea, hoje, além de tudo, já temos muitos outros elementos aqui para diferenciação. E também bom e mal, não é? Ele diz que é do céu. O próprio céu já tornou mais complexa essa discussão também. Mas na época dele não era assim. E ele diz, nos primórdios do mundo, de acordo com a cronologia das escrituras, não existiam reis. Como consequência, não havia guerras. Foi o orgulho dos reis que lançou a humanidade na confusão. A Holanda sem um rei gozou de mais paz neste último século do que qualquer um dos governos monárquicos da Europa. A antiguidade permite fazer a mesma observação. Talvez os senhores digam, mas tem tribos, tem outras classes, outras nações, países que não tinham rei e se trucidaram. Ele diz, a argumentação do Thomas Paine não tinha o rei propriamente, mas tinha uma figura que ocupava este lugar simbólico, como um ditador, por exemplo, como um tirano, que ocupava, fazia às vezes o rei. Ele diz que onde não há isso, dificilmente vai haver. É bem questionável essa opinião dele, não é? Podemos encontrar aí exceções várias. Ele diz: o governo dos reis foi introduzido no mundo pelos pagãos, dos quais os filhos de Israel copiaram o costume. Ele diz que o povo judeu foi castigado por ter feito isso. Não devia ter copiado, criado a figura do rei. Já tinha Deus, já tinha Jesus. Que história é essa de criar? Olha como é que ele se refere a isso. Ele diz assim, referindo ao povo judeu por ter construído a figura de um rei, né? Ele diz: não é o rei Jesus, ok? É o rei Davi, rei Salomão, é desse rei que ele está falando. Ele diz: essa foi a invenção mais propícia de que o diabo jamais lançou mão para promover a idolatria. Os pagãos prestavam honras divinas aos seus reis falecidos. O mundo cristão refinou o método, fazendo o mesmo aos seus reis vivos. Que heresia aplicar o título de Sagrada Majestade a um verme que no meio do seu esplendor se reduz a pó. Viram a linguagem que ele utiliza? Assim como elevar um homem muito acima dos outros não pode ser justificado pelos direitos iguais da natureza. Viram o embasamento filosófico dele? É um elemento teológico, né? De lá ele vem construindo os elementos. Aí ele ergue reflexões, comparações. É assim que Thomas Paine construiu muito do seu pensamento. Ele diz: todas as passagens antimonárquicas das escrituras têm sido cuidadosamente glosadas nos governos monárquicos. Anuladas, né? Glosar é anular. Nos governos monárquicos. Mas, sem dúvida, merecem a atenção dos países que ainda deverão dar forma a seu próprio governo. Mas deixa eu questionar os senhores. Quando Jesus diz: dá a César o que é de César, Jesus não está dizendo: sim, pode ter a figura de um rei ou de um imperador? Será que o próprio Evangelho não desfaz o que Thomas Paine está dizendo aqui? E eu cito o Evangelho porque é onde ele vai buscar a fundamentação dele. Acham que isso passaria por ele assim, batido? Olhem o que ele escreve. Dai a César o que é de César, ele colocou entre aspas. É a doutrina das Escrituras quanto aos tribunais. Entretanto, elas não defendem o governo monárquico, pois os judeus, naquele tempo, não tinham um rei e eram vassalos dos romanos. E ele diz que passou muito tempo e que os judeus, por conta disso que fizeram depois da instituição de um rei, eles foram cometer um pecado. Olhem nas palavras do Thomas Paine: nas escrituras a monarquia é qualificada como um dos pecados dos judeus, pelo qual anuncia-se uma maldição lhes está destinada. Vale a pena atentar à história desta qualificação. E aí ele conta toda essa história em muitas e muitas e muitas páginas, mostrando um profundo estudo teológico, não é? E mostrando como ele estava fundamentando o pensamento dele. E ele diz que a este mal que nós chamamos monarquia, acrescentamos mais um mal. Sabe qual era o mal? A sucessão hereditária. Ele diz: por quê? Já é um erro tremendo você colocar alguém como rei das demais pessoas e transformar todo mundo em vassalo. Ele diz: muito pior agora ainda dar direitos hereditários para príncipes, lordes, o próprio rei. Quer dizer, por quê? Os nossos filhos, ele diz, nasceriam, teriam que trabalhar, teriam que se virar. Já os filhos destes não, já nascem com direitos adquiridos. Ele diz que isso é completamente contra a natureza. Ele diz: se a monarquia é uma degradação e depreciação de nós mesmos, porque nós elegemos um rei, né? Ele diz: a hereditariedade reivindica como uma questão de direito. É uma afronta, e uma imposição à posteridade. Sendo todos os homens, nós, originalmente iguais, ninguém pode ter, por nascimento, o direito de pôr em perpétua preferência sua família relativamente em relação às demais. E se alguém merecer de seus contemporâneos alguma medida decente de honras, ainda assim, os seus descendentes poderão ser muito indignos de herdá-las. Uma das provas naturais mais fortes contra a asneira do direito hereditário dos reis é que a natureza o desaprova. Okay. Ele diz, em segundo lugar, já que nenhum homem poderia inicialmente possuir outras honras que não as que lhe tivessem sido concedidas, os que as concedem não poderiam ter poder algum de desfazer-se do direito de posteridade. Ele diz que nós, fazendo essas coisas, deixamos uma conta muito pesada para aqueles que vêm depois de nós. Porque nós já escolhemos por eles. Se eu escolho agora aqui nessa geração um rei e digo hereditário, filho dele será rei, o neto dele será rei, como fica o meu filho quanto a isso? Ele não foi consultado. Ele virá ao mundo e dirá, quem disse que eu quero um rei? Quem instituiu isso? E vão dizer, teu pai. Teu pai voltou e quis que tivesse um rei. E o Thomas Paine, vejam, muitos séculos antes da ecologia que vivemos hoje, do pensamento ecológico e tudo mais, questionava isso. Dizia, você pode assumir algo que seu filho terá que arcar? Ele diz, isso é justo? Isso é correto? Para ele, não. Para ele, isso não é correto. E ele diz, a Inglaterra, desde a conquista, conheceu alguns poucos monarcas bons, mas gemeu sob um número muito maior de monarcas maus. No entanto, ninguém poderá dizer em seu juízo que tenha sido coisa honrosa seu título para Guilherme, o Conquistador, um bastardo francês que desembarca com bandidos armados e se constitui rei da Inglaterra, contra a vontade dos nativos. É, falando francamente, uma fonte bastante torpe e vil. Certamente não há nada de divino nisso. Mas é desnecessário perder muito tempo expondo a tolice do direito hereditário. Se há alguém tão simplório que acredite nisso, então que adore promiscuamente o burro e o leão, e bom proveito. Não imitarei sua humildade nem perturbarei sua devoção. Eram palavras extremamente fortes. Mas para Thomas Paine, não era nada perto do que ele considerava uma das grandes injustiças. Ok que ele argumentava pela Bíblia, que não é uma fundamentação filosófica, mas estamos vendo o pensamento desse autor, conversando com ele, não é? Já imaginaram nos dias de hoje, algum pensador poderia dizer para ele que não acredita em Deus, que Deus não existe. E Thomas Paine imediatamente diria, não, você já partiu de um grande erro, um grande engano. Ele já partia do elemento dogmático como um elemento rochoso sobre o qual ele consolidaria seus argumentos. Não é? Ele diz que se a humanidade tivesse feito algo que não fosse mal, isso teria o selo da autoridade divina. Não é? Ele diz, mas como nós abrimos as portas ao tolo, ao mal, ao inconveniente, isso tem em si a natureza da opressão. Os que se consideram nascidos para reinar e julgam os outros nascidos para obedecer, estes logo se tornam insolentes. Bem, ele diz que muitos outros problemas surgem. Por exemplo, ele discorre longamente aqui, ele diz que é um problema essa história da sucessão. Ele diz o que acontece, por exemplo, na sucessão hereditária, se é uma criança que vai assumir o trono. O rei morreu e deixou uma criança. Essa criança vai governar milhares, milhões de pessoas acham isso razoável? Então ele diz que há absurdos, né, coisas implausíveis, e que passaram, a história aceitou por N razões, por festas, vamos coroar o rei, e aí lá vinha um garoto sendo coroado com festas e pompas, e a população achava bonito, natural, que aquilo acontecesse. Ele diz, a justificativa mais plausível, já oferecida, da sucessão hereditária, é que ela vai proteger uma nação contra as guerras civis. Ora, se isso fosse verdade, seria um argumento de peso. Contudo, trata-se da mentira mais descarada já imposta à humanidade. Toda a história da Inglaterra nega este fato. Bem, ele se refere à história dos reis da Inglaterra, que é uma história que vocês já viram em filmes, conhecem da faculdade. Então ele resume tudo isso. Ele diz, em resumo, a monarquia e a sucessão cobriram de sangue e de cinzas o mundo inteiro, não apenas este ou aquele outro país. É uma forma de governo contra a qual testemunha a palavra de Deus, e o sangue a acompanhará. Ele diz que isso é tão grave que em alguns países a figura do rei não existe. Eles expurgaram isso como inútil e como perigoso. E que ele fala que nas monarquias absolutas, todo o peso das atribuições civis e militares recai sobre o rei. Os filhos de Israel clamaram insistentemente por um rei que, abre aspas, nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Olhem como os hebreus, os judeus daquela época, imaginavam que seria o Messias deles, um guerreiro, alguém que viria e empurraria os romanos para o mar, destruiria tudo. Era a ideia deles. Esse era o que os judeus, um povo escravo, faminto, passando todo tipo de necessidade, achava que tinha que ser a figura de um rei. Quando chega Jesus, eles olham e dizem, cadê o rei, né? Eles não entenderam. O rei para eles era um outro, era um guerreiro. Ele diz, os filhos de Israel clamaram insistentemente por um rei que nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Mas nos países em que um rei não é o juiz nem general, como na Inglaterra, um homem se confundirá e nem saberia quais são as atribuições dele. Sabe o que, que ele diz que um rei faz? Nada. É isso que ele diz, literalmente. Ele diz, vocês querem... Ele diz, o rei, o governo da Inglaterra é quase tão monárquico quanto o da França ou da Espanha. Os homens desentendem-se com os nomes sem os compreender, porque é da parte republicana e não da parte monárquica da Constituição da Inglaterra que os ingleses desfrutam, ou seja, da liberdade de escolher uma Câmara dos Comuns, saída de sua própria sociedade. Na Inglaterra, o rei faz pouco mais do que guerrear e presentear cargos, o que, dito diretamente, significa ele empobrece a nação, desune a nação. É mesmo um belo negócio para um homem receber 800 mil libras esterlinas por ano e, de quebra, ser adorado. Muito mais vale para a sociedade e para Deus um homem honesto do que todos os rufiões coroados que já viveram. Bem, ele coloca que eu vou parar aqui o gravador, tá bem? Para vocês poderem colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Para entendermos essa parte final que vai encerrar nossa aula de hoje, é muito extenso, então eu não pude ler muitas partes, eu peço a compreensão dos senhores. Eu tive que procurar reduzir, resumir esses elementos, ok? Mas eu convido os senhores, por favor, leiam na íntegra esse material. Agora, Thomas Paine, desde os 30 e poucos anos, 35 anos, ele morava, foi saiu da Inglaterra, foi morar nos Estados Unidos. e foi julgado na Inglaterra. Não poderia jamais retornar ao Reino Unido. A sentença é duríssima para ele. Isso viria depois, ok? Não agora. Mas, enquanto isso, olhem o que ele faz. Ele chega nos Estados Unidos, observa, faz amigos, observa o que está acontecendo na sociedade norte-americana, simpatiza profundamente com o fato deles quererem ter um país deles, a independência deles, e ele começa o texto dele a se voltar contra o Reino Unido, contra a Inglaterra. Vejam o que ele escreve. A América teria florescido na mesma medida e provavelmente muito mais se nenhum poder europeu tivesse ligação alguma com ela. O comércio com o qual enriqueceu constitui-se uma das necessidades da vida e sempre haverá um mercado enquanto a Europa tiver o costume de comer. Mas a Grã-Bretanha nos protegeu, dizem alguns aqui nos Estados Unidos, que de nós se apoderou, isso é que é o certo. E admite-se que defendeu o continente às nossas custas, bem como às custas próprias. Ora, escreve Thomas Paine, mas ela teria defendido a Turquia pelo mesmo motivo, a causa do comércio e do domínio. Que infelicidade termos, por tão longo tempo, sido levados por velhos preconceitos e feito grandes sacrifícios à nossa superstição. Temos nos vangloriado da proteção que a Grã-Bretanha nos dá, sem considerar que o seu motivo é o interesse, não é a afeição. Ela não nos protegeu de nossos inimigos por nossa causa, mas dos inimigos dela, por causa dela, daqueles que não teriam nenhuma disputa conosco se não fosse por causa dela, e que serão sempre nossos inimigos por essa mesma causa. Claro. Defendeu os americanos ali dos franceses, dos espanhóis, não é? E aí os franceses e espanhóis se voltam também contra os americanos que estão lá. Ele diz: abandone a Grã-Bretanha suas pretensões sobre este continente, ou livre o continente da dependência, e estaremos em paz com a França, com a Espanha, quando estiverem em guerra com ela, a Grã-Bretanha. Ultimamente tem-se dito no parlamento que as colônias, essa parte é muito interessante. Lembra como é que é o parlamento inglês, não é? Os comuns lá conversando entre eles, os nobres, os lords e tal. Ele diz, ultimamente tem-se dito no parlamento que as colônias só se relacionam entre elas por intermédio de um país matriz. Isto é, que a Pensilvânia, New Jersey e assim por diante são colônias irmãs apenas por intermédio da Inglaterra. É certamente um modo bastante evasivo de comprovar parentesco, mas é o modo mais rápido e o único verdadeiro de granjear inimigos. A França e a Espanha nunca foram e provavelmente jamais serão nossas inimigas por sermos americanos, mas sim por sermos súditos da Grã-Bretanha. Contudo, afirmam alguns, a Inglaterra é o país matriz. Nesse caso, é ainda mais vergonhosa a sua conduta. E aí ele explica de onde vem isso aqui. Ele explica, ele diz assim, essa expressão foi país matriz, pátria-mãe, foi jesuíticamente adotada pelo rei e seus parasitas, com o julgar objetivo de influenciar iníqua e preconceituosamente a crédula debilidade das nossas mentes. A pátria da América não é a Inglaterra, mas a Europa. Então, a pátria da Inglaterra é lá a Europa, e não os Estados Unidos, lá do outro lado do mar. Este novo mundo tem sido abrigo para perseguidos, amantes da liberdade civil e da liberdade religiosa de todas as partes da Europa. Para cá, na América, eles fugiram, não do terno abraço materno, mas da crueldade do monstro na Europa. Para o caso da Inglaterra, isso é tão verdadeiro que a mesma tirania que expulsou os primeiros imigrantes do próprio lar ainda persegue agora os seus descendentes, não deixando que eles fossem independentes lá nos Estados Unidos criando um conflito que vocês sabem que custou aí milhares e milhares de vidas, não é? E depois houve um movimento dos dois lados para uma conciliação. E este autor, Thomas Paine, é radicalmente contra uma conciliação. E ele é inteiramente a favor da independência dos Estados Unidos. Antes que alguns dos senhores fiquem tentados a santificar o Thomas Paine, deixe-me avisá-los de algumas coisas. Ele era um homem de uma época. Ainda que ele fosse extremamente inteligente e tivesse um elemento visionário para os dias próximos que viriam, ele era um homem indexado do seu tempo. Por exemplo, ele questiona isso, a independência em relação aos ingleses, mas ele não diz uma palavra sobre o massacre dos índios norte-americanos. Que esse homem europeu, fugido, escorraçado da Europa pelas tiranias, quando chega na América, mata búfalos, toma terras dos índios, chama os índios de selvagem, diz que os índios nem alma têm. A causa que ele defende em relação à Grã-Bretanha, em sua independência, não poderia ser desenvolvida por muitos ideologistas, ideólogos, quanto à pátria que já havia lá, dos índios, com relação a esses invasores. Ou seja, observem como caminha a humanidade. Em 1770, e como vários dos senhores atestaram, ainda hoje. Não é? Ainda hoje, esses conflitos todos mostram a nossa imaturidade existencial, o quanto ainda somos infantis nessa caminhada, nessas brigas entre árabes e judeus, entre cristãos e muçulmanos, nessas contendas, imigrantes querendo entrar na Europa, Europa agora que tem que fechar suas fronteiras para tentar sobreviver contra um vírus. Quer dizer, olhe o nosso adiantado. Quando brigamos com algo que é injusto, às vezes nos esquecemos que nós é que estamos sendo injustos quanto a outras coisas. Mas seria pedir muito para um homem como Thomas Paine ir além disso que ele estava fazendo. Ele já fazia muito e era um homem muito raro e abriu muitas portas para quem viria depois dele com essas reflexões. Inclusive para direitos dos índios, direitos dos animais e outros. Ele diz que, resumindo, porque já estamos no adiantado da hora, ele diz que os Estados Unidos já têm um exército tão poderoso, terrestre, que nenhum europeu se compara a ele, mas que não tem nada na água, porque, sobretudo, a Grã-Bretanha não deixa que eles façam nada disso. Não quer... Ela que domina os mares não vai deixar que eles construam embarcações de guerra e outras na América. Mas ele diz que é muito importante fazer essas embarcações. Eu convido vocês depois a lerem na íntegra, ok? Ele diz que é um dever dessa geração promover a independência, não deixar isso para a próxima geração que viria, para que os filhos já nascessem num país livre, num país democrata, ou às vezes, como ele coloca, liberal, e às vezes uma coisa, vocês sabem, vai chocar com a outra, não é? Ele disse que tem uma coisa fundamental. Olhem que bonita essa passagem. Ele pede para que nós nos coloquemos no lugar dos nossos filhos. Olhem como ele diz. Para descobrirmos corretamente o verdadeiro curso do nosso dever, devemos assumir a posição dos nossos filhos e nos situarmos mais alguns anos à frente da vida deles. Essa perspectiva nos apresentaria um panorama que alguns temores e preconceitos atuais ocultam dos nossos olhos. Embora eu queira evitar cuidadosamente qualquer forma de ofensa desnecessária, e aí ele se larga num monte de acusação e bandalheira que vão atravessar aí várias páginas, não é? E fala muito pesado contra a Grã-Bretanha. Os senhores são filósofos clínicos. Acham realmente que a Grã-Bretanha era um bandido nessa história? Não era. Assim como os Estados Unidos também não se constituíam no mocinho. Se escapavam, tentavam escapar dos ingleses, por outro lado, faziam muito pior com os índios naquela terra. É uma história que mostra que há vítimas para todos os lados. Não há aqui um herói e um bandido. Naquela época eles não podiam ver as coisas assim. Hoje, podemos. Terminando o nosso trabalho de hoje, ficou faltando muita coisa que eu assinalei aqui, eu peço desculpas, viu, pessoal? Ele diz assim, ó, ele diz que não se traga de jeito nenhum a Constituição da Grã-Bretanha, as leis, para os Estados Unidos. Olhem como ele argumenta sobre isso. Me perguntaram muitos, onde está o rei da América? E eu lhes digo, meus amigos, que o rei da América está lá em cima. Ele não devasta a humanidade, como faz o real bruto da Grã-Bretanha. Contudo, para não parecer defectivo, nem mesmo em honras terrenas, que seja marcado solenemente um dia para a promulgação da carta, que esta seja criada, assentada na lei divina, na palavra de Deus. Um governo nosso é nosso direito natural. E quando alguém reflete seriamente na precariedade das coisas humanas, logo se convence de que é infinitamente mais sensato e seguro formar uma Constituição nossa, de modo tranquilo, deliberado, enquanto está ao nosso alcance fazê-lo, do que confiar um evento tão importante ao tempo e ao acaso. Esses textos, vocês imaginam o quanto eles tranquilizavam, apoiavam, aprofundavam milhares de pessoas que desejavam profundamente essa independência. Ele diz assim aos que amam a humanidade, que ousam opor-se não apenas à tirania, mas ao tirano, apresentem-se agora. Cada lugar do velho mundo está devastado pela opressão. A liberdade foi caçada por todo o globo. A Ásia, a África, há muito a expulsarem. A Europa a considera uma estranha e a Inglaterra advertiu-a para que vá embora. Recebam a fugitiva e preparem o tempo, a tempo, um refúgio para a humanidade. Então, ele entra em questões outras, dizendo, mostrando números, dizendo que o país, os Estados Unidos não só já podiam se autogovernar, se autogerir, tinham plenas condições, não precisavam de ninguém, não é? E isso colocava um medo muito grande em quem queria aprisioná-lo. Há pouco um colega falou sobre religião. Como Thomas Paine encara essa questão? Acham que ele gostaria que a religião dele fosse estabelecida e continuada? Não. Olhem o que esse homem de 1770, nesse texto, nos diz. E quanto à religião, eu sustento que é dever indispensável de todo governo prometer, proteger, de todo governo proteger todos os professantes conscienciosos de uma fé. E eu não conheço nenhuma outra tarefa que o governo tenha de realizar quanto a ela. Se um homem deixar de lado a estreiteza de espírito, o egoísmo de princípio, do qual mesquinhos de todas as religiões se separam com tanta má vontade, ao mesmo tempo estará livre de seus temores quanto a essa questão. A suspeita é companheira das almas inferiores e ruína de toda boa sociedade. Para mim, creio de modo pleno e consciente que é vontade de Todo-Poderoso que exista uma diversidade de opiniões religiosas entre nós. Que coisa, não é? Ou seja, o texto é muito bonito, ele prossegue, são muitas e muitas páginas. Hoje, infelizmente, pelo adiantado da hora, nós não poderemos ver isso. Mas fica o convite, ok? Para que leiam na íntegra este texto. Vou desligar o gravador para que coloquem considerações, reflexões finais sobre o que vimos hoje aqui.